Programa Doutor Fábio Simões e você. Energia.
Bom dia, Rio das Ostras! Tô chegando, hein? Hoje, dia 6 de maio, quarta-feira, mais um dia abençoado para iniciarmos o programa Doutor Fábio Simões e você. Primeiramente, sempre agradecendo a Deus aí pela oportunidade de estar vivo, pela oportunidade da saúde e tá sempre batendo aquele papo muito descontraído, muita informação, muito bacana e sempre ao lado da minha amiga Ana Maria.
Doutor Fábio, bom dia. Seja sempre muito bem-vindo à Rádio Energia. Hoje um dia mais que especial. Para quem não sabe, aniversário do Doutor Fábio. Puxa vida, que honra recebê-lo aqui no dia do seu aniversário. Parabéns, Doutor Fábio. Tudo de melhor na sua vida.
Ana, eu que agradeço. Hoje eu tô fazendo aí 40 aninhos, né? A gente não pode comemorar. Mas hoje foi muito bem recebido. Minha família, queria mandar um beijão aqui para minha esposa, Ariane, para meu filhinho Fabinho, minha filhinha Ana Júlia aqui. Me acordaram bem cedinho com um café da manhã especial, aquela comemoração em família. Não tem nada melhor. E Ana, eu fico muito feliz. Eu vim de casa assim pro programa. Toda vez que eu venho pro programa, assim, eu venho com alto astral. Eu venho assim para entrevistar as pessoas, para bater um papo, para aprender. E vamos lá, nada melhor do que estar sempre em boas companhias e no dia do aniversário melhor ainda, né, Aninha?
Mas sem dúvida nenhuma, comemorar em família é um grande privilégio. Comemorar com saúde em meio a uma pandemia é um enorme privilégio, né, doutor
Fábio? Exatamente. Quando todo programa a gente sempre agradece a Deus pela oportunidade e a gente sempre conta uma história, mas hoje, depois de ontem, né, a gente sabia daquela triste notícia do recorde de óbitos no Brasil, 600 óbitos em 24 horas, mais de 7.900 óbitos total no Brasil. Então, assim, hoje eu acho que a gente tem que botar a mão pro céu e primeiramente agradecer de estar vivo. Então, essa é a principal realidade, é as dificuldades aqui que a gente vai atravessar com políticas públicas, com amor ao próximo. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana com a dupla aqui do projeto Ege de Portelinha. Daqui a pouco elas vão entrar aqui. Uma ação social linda, maravilhosa. E vamos falar de coisa boa, né, Ana? A gente hoje o programa tem que ser em alto astral aí. Vamos trazer sempre as notícias do dia a dia, o que mais está acontecendo durante a semana. Infelizmente não são notícias boas, né? Mas a gente vai debater para quando for ruim para melhorar. Ana, vamos começar com um assunto aí que tá bombando aqui em Rio das Ostras.
Vamos.
Que foi a saída do atendimento de emergência, né, de clínica médica, de trauma, do pronto-socorro para UPA. Você tem acompanhado as redes sociais, Ana? Você tem vindo isso?
Doutor Fábio, pelo amor de Deus, agora imagina, eu fiquei assim perplexa. Uma pessoa tá precisando de um atendimento de urgência, chegar, só Deus sabe como, até o pronto-socorro e se deparar com as portas fechadas e o atendimento indo para outro lugar sem um aviso prévio. O que, que é isso?
Ana, a gente sempre, eu falo sempre várias vezes, porque a gente conversou muito, o mais importante é organização e comunicação. Cara, a prefeitura ela tem uma rede de comunicação, ela tem Facebook, tem Instagram, tem site, ela tem outdoor na cidade, ela se tivesse enviado comunicados para as rádios locais também para divulgar, que a partir de agora, só para todos os ouvintes aí que estão me entendendo, o pronto-socorro, ele vai ficar o atendimento exclusivo para o Covid-19, para o coronavírus. Todo mundo que necessitar de um atendimento clínico, ou, por exemplo, sofrer um trauma, um acidente, precisar de um ortopedista, precisar de um cirurgião, vai ser na UPA, no Âncora. Foi uma estratégia que daqui a pouco eu vou dar a minha opinião, eu sou contrário a esse tipo de estratégia, mas eu tenho que respeitar o que foi determinado, mesmo não concordando. Mas cadê a comunicação? Quantas e quantas pessoas sem dinheiro para pagar uma van, sem dinheiro para pagar um transporte alternativo, que realmente foram para o pronto-socorro, chegou lá, não é aqui mais, é na UPA. Então quer dizer, tem que ter respeito com a população, Ana.
Claro, sem dúvida nenhuma. Isso aí deveria ter sido feito um comunicado com no mínimo uma semana de antecedência, pelo menos, para que as pessoas possam ter conhecimento, não é verdade?
Eu mesmo vi o comunicado no site aí da prefeitura, foi na segunda-feira, agora era quase 22 horas. Então, já tinha feito a mudança e eu só vi A verdade que eu vi foi ontem de manhã. Eu vi no dia 5 de manhã um comunicado de segunda a 22 horas. Poxa, a maioria das pessoas aí que tem, são mais humildes, às vezes não tem nem acesso a alguma internet, entendeu? Alguma comunicação. Então, tá faltando sensibilidade. Então, quero dar minha opinião aqui, porque eu sou contra esse tipo de modificação e eu quero que você, ouvinte, reflita e também tire a sua própria conclusão. O objetivo aqui é bater um papo, né? Não é impor nenhuma informação e cada um acha o que é melhor para si. Eu só acho o seguinte, qual é a vantagem do pronto-socorro receber os traumas, as emergências? Todo procedimento cirúrgico é realizado no hospital, né? O hospital é praticamente em frente ao pronto-socorro. Então, se chega uma ambulância, que não aconteça com ninguém, mas com um acidentado, com alguém que sofreu um acidente, um tiro, algo mais grave, vem através da ambulância no pronto-socorro, tem aquele primeiro atendimento, precisou de tomografia ou precisou de algum procedimento cirúrgico, atravessa aquele quarteirão em frente, está no hospital, um tempo muito curto. Agora não. Agora esse paciente ele vai para a UPA, que se localiza no âncora, vai ter o primeiro atendimento e da UPA vai voltar ali para ir para o hospital. Olha a distância, olha o tempo perdido. Num paciente, de repente, que esteja mais grave, esteja chocado, com sangramento mais agudo, isso pode definir entre a vida e a morte. Então, assim, é um tipo de logística que a gente tem que repensar. Tem que ter muito carinho. Você que mora aí em Cidade Beira-Mar, Cidade Praiana, do outro lado da cidade, para você ter um atendimento clínico. Ah, eu tô com dor de cabeça, eu estou com pressão alta, ou eu tive um cortezinho no braço, na perna, você vai ter que vir lá de uma extremidade da cidade, Cidade Praiana, por exemplo.
Atravessar
a cidade para o âncora. O pronto-socorro ele foi feito de uma logística para ficar no meio.
Exatamente.
Ele fica numa nova cidade, ele fica no meio. Uma logística. Ainda tem uns detalhes em relação, a gente chama da salubridade. A UPA, e aqui eu só não critico negativamente, não. A UPA é uma unidade que foi aberta, eu bato palmas para a abertura da UPA. O pronto-socorro é uma unidade mais antiga, então até para você fazer a higienização para o coronavírus tem muita rachadura, o prédio é antigo, então é mais difícil você fazer a limpeza, que a gente chama de desinfecção ali do coronavírus, comparado à UPA. A UPA é tudo limpinho, tudo novo, não tem rachadura, então até para se tiver algum contato com o coronavírus era mais fácil você fazer essa limpeza. Então a minha humilde opinião era que nesse momento de pandemia a UPA seria para simplesmente o atendimento do coronavírus, o atendimento, sim, de todo aquele pessoal com sintoma do coronavírus e para internação. Lá tem uma estrutura, uma sala amarela, uma sala vermelha, que tem respiradores ali, que pode ali realmente dar aquele suporte. E se precisar de alguma internação, aí sim, através daquela tenda de paciente mais simples que tem ao lado do hospital, você poderia usar aquela tenda que vai ter 30 leitos. Eu sou a favor também daquele hospital de campanha, eu bato palma para o hospital de campanha. Mas essa mudança do pronto-socorro para a UPA, humildemente, eu sou completamente contrário e tem muitas pessoas reclamando e principalmente da falta de aviso. Tem outdoor, bota outdoor na cidade. Aqui está utilizando o nosso canal, Dr. Fábio Simões e você, e já deixando o recado. Então você que tem algum sintoma gripal, que está com uma febre, uma falta de ar e precisa de atendimento relacionado ao coronavírus, a partir deste momento, tá, gente? Vai ser no pronto-socorro. Coronavírus no pronto-socorro. Outros tipos de atendimentos, diabetes, pressão alta, tenho cálculo no rim, tá doendo, tenho uma pedra na vesícula, tá doendo meu abdômen, tô com gastroenterite, com diarreia, vai para a UPA. Essa informação de qualidade, não perca seu tempo, coronavírus é só no pronto-socorro, tá, Ana? Então, é difícil fazer isso, Ana? Passar essa informação?
Não, é bem fácil mesmo, doutor Fábio, como o senhor mesmo disse, hoje nós temos a rádio, nós temos outra rádio, nós temos rede social, Facebook, Instagram, enfim, comunicação interna, externa, então quer dizer, faltou boa vontade mesmo.
Faltou, mas vamos, mais uma, né, mais uma pra conta. E agora estamos recebendo mensagem da Fabia, do Nova Esperança?
Exatamente.
Ela tá perguntando sobre as cestas básicas, eu já até tô rouco de falar da questão das cestas básicas. Temos cidades vizinhas dando um show de atendimento, de amor ao próximo. Temos aqui Macaé, Casimiro, temos ali Búzios, Temos Niterói, Maricá, todas as cidades já fizeram a doação da cesta básica e principalmente para as crianças aí das escolas. É uma verba federal, gente. Não sai dinheiro da prefeitura, não. É uma verba do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Só para todo mundo entender, em relação à nossa querida cidade Rio das Ostras, aqui nós temos em torno, é uma média, é um rodízio, em torno de 18 mil crianças que se alimentavam nas escolas. 18 mil. E deixando claro que muitas das vezes essa era uma das únicas alimentações do dia dessa criança, e se não fosse a única, com certeza de várias crianças e mais humildes, era alimentação nutricionalmente melhor, porque você tem um nutricionista montando aquele cardápio. Então, o que que o governo federal muito sabiamente fez, que está ajudando muitas pessoas? Falou, a criança não come mais na escola, mas ela não pode passar fome. Então, ela come um mês na escola praticamente. Então, vamos transformar esse alimento diário numa cesta básica. Então, ela referendou esse dinheiro para a prefeitura transformar numa cesta básica e fazer uma doação. A gente está praticamente aí com quase 2 meses do coronavírus, já tem cidades que já entregou a sua cesta básica, tem 30 dias, e infelizmente Rio das Ostras até agora, nada. É muita indignação, né? Com muita tristeza, a verdade é essa, né, Ana?
É. Muita tristeza e realmente não tem palavras para poder definir isso. É falta de amor no coração, falta de amor ao próximo. Eu acho que um político, quando ele se coloca à disposição do povo, ele tem que ter o povo como prioridade. Né? Eu vejo que isso não tem acontecido aqui em Rio das Ostras.
Não é possível que uma burocracia demore tanto. Então, assim, tem alguma inércia, tem alguma incapacidade, alguma coisa na gestão não está funcionando para essa cesta básica não chegar na casa dessas pessoas, porque todo mundo já entregou. A gente quer que tudo seja feito de forma limpa, transparente, mas essa demora toda, ela jamais pode ser justificada. E, porque eu sou honesto. Tem que ser honesto, mas tem que ser ágil. Não tem que ser pré-candidato, tem que ser prefeito. Então, cadê esse alimento na mesa das pessoas? Eu tô falando aqui em relação às crianças, fora toda essa população que está realmente numa vulnerabilidade atual econômica por demissão, tá? É muito triste. Fala das demissões aqui, Ana, vou até pegar um gancho. Que eu acho que vale a pena te reiterar para as pessoas lembrarem, né? Que um pouco tempo atrás, infelizmente, a Prefeitura de Rio das Ostras, ela demitiu 1.161 professores aí, profissionais da educação, perdão, da nossa cidade, e sem aviso prévio, no meio da pandemia, impossibilitando essas pessoas, pais e mães de família, de levar seu pão de cada dia para casa, porque no meio da pandemia, você ser mandado embora, você vai arrumar emprego aonde, Ana? Essas escolas estão fechadas, Ana? Quem é professor vai dar aula aonde, Ana?
Não tem como, não vai dar.
Não tem como, e assim, foi no meio da pandemia e nada, eu falo o seguinte, quando é para ser ruim, é ruim, né? Ainda pode piorar. E esses professores só receberam 13 dias trabalhados no mês. 13 dias que trabalharam, nem para esperar o fim do mês, nem para organizar. Existiam as soluções, sim, secundárias, que era fazer uma redução de carga horária, redução salarial, entendeu? Mas foram colocados na rua, sem aviso prévio, souberam aí à noite, através das redes sociais, e receberam isso apenas 13 dias do mês, então é muito triste. E agora estão precisando sim do auxílio e principalmente da questão do bem-estar social, deixando bem claro, a gente fez uma entrevista anteontem com o Cadu Corrêa, que ele mandou um abraço para o meu amigo assistente social, Ana, e ele me disse algo muito interessante. Quando a gente fala que o CRAS, a gente pensa que o CRAS é só para aquela pessoa mais pobre do mundo, a mais humilde. O CRAS é para quem está em estado de vulnerabilidade, independente se é o mais humilde ou se for naquele momento. Essas pessoas que foram mandadas embora e não tem previsão de recurso financeiro tão cedo, que não tem nem condição agora de manter sua casa, pagar aluguel, eles têm direito sim à questão, pelo menos de um atendimento ali, nem que seja uma cesta básica, um recurso ali, através da Secretaria de Bem-Estar Social. Então vai meu alô aqui, que eles têm que ser atendidos, porque entraram nessa situação de vulnerabilidade ali, temporária, naquele momento ali. Infelizmente, eles estão em mais lençóis, Ana. Muito triste também, né, meu amor?
Muito triste, doutor Fábio. Bom, inúmeras mensagens chegando e você, ouvinte, está ouvindo o nosso bate-papo aqui no programa Doutor Fábio Simões. E você é sempre o nosso convidado, o nosso canal de comunicação, que é o WhatsApp, está sempre liberado para você participar. É o 992348923.
É, aí vamos terminar o tema, o que foi mais discutido na semana. A gente está fazendo um resumo aí do que está mais discutido na semana na nossa região. Queria mandar um abraço para a Baixada Litorânea, para todos os meus amigos do Hospital Rodolfo Perecê de Búzios. Aí, beijo no coração, adoro vocês. Todo mundo do nosso pronto-socorro de Rio das Ostras, da nossa UPA de Rio das Ostras, do HPM aqui da nossa vizinha Macaé, ali do posto Jorge Caldas, esses guerreiros aí que estão fazendo esse atendimento prioritário e primário aí do coronavírus. Beijo no coração para todos os profissionais de saúde, não só médicos, enfermeiros nem técnicos, aquele que fica na administração, aquele que fica ali na recepção, na limpeza, aqueles guerreiros, muito obrigado por vocês existirem, tá? Vamos aí mais um assunto interessantíssimo aqui. Foi até bom, tem mais uma pergunta do Flávio do Parque das Flores, comentando aqui do comércio fechado. Eu não vou entrar nem no assunto se abre, se não abre, porque isso é uma prerrogativa do prefeito. O problema, Flávio, é o seguinte, é aquela confusão dos decretos. Eu vou dar um exemplo sadio. O prefeito de Macaé, ele sempre bateu na mesa e falou, não vou abrir o comércio, porque abrindo o comércio vai aumentar os casos de coronavírus. Entretanto, ele está dando uma ajuda, está dando um auxílio de R$800 ali para o pessoal do comércio pagar seus empregados, entendeu? Ele está fazendo aquela parte. Foi uma decisão do prefeito de Macaé. Em Rio das Ostras aconteceu algo muito confuso, Ana, assim, é muito difícil. Nessa crise toda, com o comércio fechado, já como essas pessoas vão levar o recurso financeiro para casa, né? E não tem ajuda alguma do governo municipal. Então, o que aconteceu? Foi feito um decreto falando que o comércio ia abrir no dia 4 de maio. Aí aquele comércio humilde, que já está com uma dificuldade financeira, algumas lanchonetes, a gente recebeu mensagens aqui sobre lanchonete, fizeram algumas compras, né? Compraram alguns insumos, alguns estoques para abrir o comércio dia 4. Aí vem logo em seguida um novo decreto fechando o comércio, abrindo só dia 15. A discussão aqui não é abrir ou fechar, é um posicionamento. Ou abre ou fecha, não pode ficar igual um ioiô, igual uma mola, porque tem pessoas que dependem disso para sobreviver. São pessoas que estão em vulnerabilidade, que tem que acontecer? Eles têm que ter o recurso financeiro ali para prover a casa. Teve gente que fez mais dívida para abrir o comércio dia 4, Ana. Olha que absurdo, piorou a situação.
Exatamente, doutor Fábio.
Então, muito triste. Então, já que não vai abrir o comércio, vamos lá, prefeito. Escuta aqui, vamos prorrogar a cobrança do ISS, prorrogar a cobrança do IPTU. Se puder fazer algum tipo de desconto, anistia, melhor ainda. Mas pelo menos prorrogar. Cadê aquele auxílio? Vamos dar um auxílio pro comerciante. Auxílio, digamos, tem algum comércio ali que o seu funcionário, o comerciante, ele paga R$1.300 por mês pro funcionário. Como a prefeitura de Macaé, se der R$800 pro empregado, a prefeitura, o comércio, ela só vai complementar com 500. Quem tiver ali 5 funcionários, poxa gente, já vai ter um desconto ali, uma economia de 4 mil que pode pagar um aluguel, pode levar uma alimentação para casa. Então, já que não vai abrir, cadê a política para ajudar essas pessoas? Essa é a questão, grande Flávio. Obrigado pela sua pergunta. A discussão é que, já que está fechado, cadê a política pública de apoio ao comerciante? É isso que a gente tem que bater sempre na tecla, né, Ana? Isso aí que a gente tem que sempre martelar. Essa confusão de decreto. Abre, fecha. Eu nunca vi, parece um ioiô, né? Aquele ioiô de criança. Vai e volta.
Pois é, doutor Fábio, são vidas, né, que estão em jogo. As pessoas, como o senhor bem disse, as pessoas estocaram seu comércio, as pessoas estão desesperadas. Ontem eu fiquei sabendo, somente ontem, 2 colégios aqui de Rio das Ostras fecharam as portas, tá? Porque não tem mais condição de arcar, né, com a inadimplência, né, por parte dos pais, que também não tem como arcar o colégio. Então o colégio definitivamente fechou as portas. E isso é uma coisa que vem acontecendo todos os dias, empresas quebrando, comércio fechando, demitindo funcionários. triste demais a situação.
Ana, já que você comentou em colégios, ontem na saída da Câmara Municipal, a gente vai bater um papo aqui sobre a Câmara também, a gente foi recebido por um grupo muito, muito educado, de pessoas do bem, que são os motoristas escolares, que eles estão extremamente preocupados com a questão das escolas, de volta ao seu trabalho, de tentar levar aquele pão de cada dia para suas famílias, que normalmente a gente sabe que as escolas, a gente está acompanhando, a gente vai falar aqui daqui a pouco sobre os casos, e as escolas vão demorar ainda para voltar às suas atividades. E o transporte escolar, aquele motorista que dá carinho, que leva com segurança seu filho e volta para casa, eles tão cedo não vão ter esse emprego de volta.
Estamos recebendo inúmeras mensagens. Tem o Marcelo de Castro, de Nova Cidade, também a Nara do Centro, são motoristas aí do transporte escolar. O nosso ouvinte, o Marcelo, disse aqui: doutor Fábio, somos transportadores, somos do transporte escolar, precisamos de ajuda.
Exatamente, Marcelo, Nara, exatamente. A gente foi muito bem recebido por vocês. Queria agradecer, tá? Tudo que está ao alcance da Câmara Municipal. As indicações a projeto têm sido feitas, mas infelizmente a caneta não está na Câmara, está na Prefeitura. Então, para deixar bem claro, o transporte escolar, o motorista escolar, ele depende do colégio funcionar para ir e vir com as crianças. E, mais importante, sempre com segurança. Eu falo bem isso, minha filha, ela é transportada. Então, assim, muito carinho, motorista maravilhoso. Então, eles vão sobreviver de quê? A maioria deles, maciça, não conseguiu o auxílio benefício do governo federal. Então essa é a questão, tá na hora de ter uma política pública municipal. Assim, de cara eles pagam uma taxa para trabalhar na cidade, esquece, essa taxa tem que ser completamente abonada, isso é para começar. Agora, tem que ter algum tipo de auxílio, nem que tenha algum tipo de contrapartida em relação a eles, de trabalhar de alguma forma para a prefeitura, fazer algum tipo de transporte, mas eles têm que receber algum tipo de auxílio, porque eles não vão voltar a trabalhar tão cedo. Então a prefeitura, ela tem e deve ajudar. A Ana Maria acabou de falar de colégio, que acabou de fechar. Se colégio fechou, são menos pessoas tendo aula, então já são motoristas que não vão ter mais aquelas crianças para carregar. Então, Olha a bola de neve, a gente sim tem que se juntar, se unir para tentar ajudar essa classe. Queria mandar um abraço para todos os motoristas aí da rede escolar. A gente bateu esse papo, a gente está pensando em novas indicações, tá? Já fizemos algumas indicações para tentar ajudar como benefícios, que já foi aprovado pela Câmara Municipal, mas alguma contrapartida aí da Prefeitura, pode contar com a gente. E tem que ajudar a Ana, porque o que vai ser dessas pessoas do transporte escolar? Muito preocupante.
Demais, muito preocupante mesmo. Da classe escolar, do transporte escolar e muitas inúmeras outras classes que não foram contempladas. Acabei de receber também a mensagem aqui do ouvinte que disse que acabou de ser exonerado em plena função das atividades. Quer dizer, é muito triste, né, doutor Fábio, essa realidade que vem acontecendo. Claro, não é mérito de Rio das Ostras, vem acontecendo em todo o país. Agora, dá para dar um jeitinho, tem que tentar ajudar as pessoas. As pessoas não podem ficar totalmente desamparadas da maneira como estão ficando.
Humanidade, sensibilização, e a palavra se chama empatia. Empatia é você se colocar no lugar do próximo. Se você se colocar no lugar do próximo de uma pessoa que foi demitida, se você se colocar no lugar do próximo de um motorista escolar, você pode ter certeza absoluta que você vai repensar 10 vezes na sua atitude. Amor no coração, né, Ana? Essa é a palavra-chave.
Perfeito, doutor Fábio. Bom, são 9 horas e 29 minutos. Peço licença a você ouvinte, precisamos ir para o bloco comercial. Na volta do bloco, você continua ouvindo o programa Doutor Fábio Simões e você. Até já!
Energia. Estamos de volta com o nosso programa, hein, Doutor Fábio Simões e você. E agora a gente vai jogar energia lá pra cima. A gente quer falar de coisa boa, de pessoas que ajudam. E o próximo sempre, 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 sempre em primeiro lugar, tá? Eu estou aqui com duas convidadas do projeto Eje de Portelinha. É um projeto social maravilhoso que atende dezenas e dezenas de crianças, mães também, lá no Portelinha, na nossa querida âncora. E vão falar um pouquinho desse projeto. Eu tô aqui do lado da Clécia e da Thay. Muito bom dia a vocês. Fala, Clécia, se apresenta para todo mundo te escutar.
Bom dia, eu sou a Clécia, sou assistente social. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso projeto, do nosso trabalho dentro da comunidade da Portelinha. E também te dando os parabéns, tá, doutor? Que você continue assim, pensando e contribuindo com a nossa sociedade aqui de Rio das Ostras.
Ah, obrigado, obrigado, Clécia. E aí, Thay, fala um pouquinho pra gente também do processo e do processo que vocês atuam, assim, ajudando essas pessoas maravilhosas lá do bairro.
Bom dia a todos.
Bom dia, sejam muito bem-vindas.
Obrigada, obrigada pela oportunidade, parabéns.
Obrigado.
Né? Seu aniversário hoje, cansado ainda há pouco.
Oh, valeu, obrigado, meu amor.
Bom, nós estamos lá na Portelinha, né, no bairro Âncora, já faz um ano. Na verdade, não, faz um ano, não é isso, Clécia? Um ano que estamos lá e trabalhamos com cerca de quase 80 crianças. Né, e temos uma casa que foi cedida para nós. Então, acabamos montando essa ONG. E temos várias atividades dentro da Portelinha para as crianças cadastradas.
São crianças de 5 a 17 anos, né, onde atuamos na parte de assistência. Nós fazemos reforço escolar, temos atividades como cultura, esporte, damos alimentação. Nosso projeto ele funciona nas sextas, sábados e na quarta-feira. Tá? Temos vários voluntários na área sem custo nenhum, né? Todos eles são voluntários, não recebem nada para estar ali. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, somos não governamentais. E a cada dia mais vão chegando mais crianças e mais necessidades dentro do projeto. Tá? No momento, nós começamos com cerca de 10, 15 crianças. Hoje nós temos quase 80, mas poderíamos ter 300 ou mais crianças ali. É um local muito amplo, de muitas necessidades, é um local totalmente carente. E que ali precisa de tudo, né? Às vezes você chega num bairro e você fala assim, ah, meu bairro precisa de luz, meu bairro precisa de água. Mas você chega na Portelinha e você olha que lá precisa de tudo. Lá precisa de saneamento básico, política de habitação, lá precisa de água, transporte escolar, transporte para a população. E assim, e a parte das crianças, onde é que fica? Né? Não tem nada para elas ali, para elas se divertirem, para elas aprenderem. Nada ali dentro. Então, o projeto EGID chegou e fez transformação ali dentro, sim. Tá? Nós somos referência em termos de ajuda, de apoio, de amparo, de acolhimento. E é dessa forma que nós funcionamos ali.
Lindo, lindo. Para quem não conhecia o Portelinha, né, escutando a Clécia falar, acho que já deu para entender, né? É um bairro, um dos mais humildes, se não for o mais humilde, da nossa querida Rio das Ostras, onde não tem infraestrutura alguma. E ela foi muito feliz, às vezes a gente sai na rua e tem que cobrar mesmo a melhoria dos nossos bairros, às vezes tem uma luz apagada, a gente tem que cobrar porque a gente paga os impostos. Mas o Portelinha, assim, se você tiver uma oportunidade de ir e poder ajudar, você pode ter certeza que o coração ali vai abrandar muito, porque é um bairro ali muito carente e tem absolutamente nada. Então, é zero de saneamento básico, é zero de tudo. A Clécia foi muito feliz. É zero de tudo. E o mais bacana, Clécia, você falou que esse projeto, ele começou, alguém ofertou, né, doou um espaço, né? Um espaço, uma casa. E como está hoje o projeto? Quais são as ações atuais? O que que a criança, eu sei que tem a pandemia, você não pode ter aquele contato, mas sem a pandemia, o que que vocês faziam? É algum almoço, alimentação? O que tipo de esporte que tem? Fala pra mim, Thay.
Pronto. Bom, nesse momento, realmente, tivemos que parar com as atividades, né, devido à pandemia. Paramos com as atividades, mas fomos pro lado assistencialista, que sabemos que não é esse o caminho, mas no momento é, né? Mas antes, às sextas-feiras, nós tínhamos, nós oferecemos tanto para as mães como para as crianças. Então, pela manhã tem reforço escolar, alfabetização, também trabalho com alfabetização, porque muitos...
Olha, Ana, que bonito, né?
Muitos não são alfabetizados, então estão já no primeiro ano, no segundo ano e nem sabem ler. Olha só. Né? E os pais também não são alfabetizados, na maioria, né? Então, oferecemos esse trabalho de alfabetização com nossos pedagogos. E para as mães tem um curso de artesanato. Então, esses cursos, eles são oferecidos para que elas possam aprender com material reciclável mesmo, né? Com poucos recursos e vender, né? Eu acho que esse é o nosso trabalho lá com as mães. E na sexta-feira também temos Zumba com o professor Cadu. Temos também King Box com o professor China. E temos leiturinha, que é para os pequenos, né? As mães, elas não podem ir sem as crianças, né? Então a gente pegou essas crianças para não ficar atrapalhando na Zumba. A gente montou o Leiturinha Age. Então é contação de histórias. Então é bem legal, bem bacana. E aos sábados reúne todas as crianças. Então temos lá as 80 crianças juntas. Oferecemos o café da manhã, antes das atividades. E os pequenos ficam com as pedagogas após o lanche, vão para as pedagogas fazendo atividades socioeducativas. E eu e a Grazi, que eu sou psicóloga, ela é estagiária e voluntária, nós ficamos com a turma grande, né, dos maiores, dos adolescentes, que são em torno de 40, né, Clécia? 40 adolescentes. Sim. Então, fazemos também um trabalho de socioeducativo, psicoeducativo, né? Também damos palestras. Aí, no final dessas atividades, tem o almoço, no sábado, né? Nas quartas-feiras, a gente coloca também palestra, roda de conversa com as mães, sobre várias temáticas que ali surgem, né? Diante da violência doméstica, drogas,
alcoolismo,
enfim. Várias temáticas que surgem. E que elas mesmas trazem, a gente vai trabalhando.
Cara, que projeto lindo, né,
que
Ana?
Que projeto lindo, bacanérrimo, muito legal mesmo.
Eu acho que é assim, iniciativa privada, né? Vocês têm alguma ajuda da prefeitura, algum tipo de auxílio da prefeitura?
Não, nós não temos auxílio nenhum. O projeto, ele se mantém de apoiadores como comerciantes, pequenos empresários, é um dono de mercado, um dono de hortifruti e pessoas físicas que vê a nossa necessidade. Resumindo, nós vivemos passando pires.
Perfeito, Clécia. É o Brasil.
Essa é a verdade. Inclusive, esse projeto, gente, é um projeto de inclusão e de oportunidades. É isso que nós fazemos ali dentro. Nós queremos dar oportunidade a essas crianças, a esses adolescentes, que, na verdade, eles não têm, né? Nós queremos igualá-los com outras localidades também. E como é que nós fazemos isso? Através das nossas atividades. Não é um projeto só de chegar lá e dar o lanche, dar o almoço, não. Lá eles vão para ter transformação, para eles verem que eles são capazes, que eles são capazes de realizar. Nós acompanhamos alguns deles nas escolas, sabemos como é que eles atuam na escola, como eles estão, e tentamos ao máximo dar assistência. Não são só pessoas, só crianças normais, nós temos crianças também que têm algum tipo de deficiência que está ali dentro também. Nós não excluímos ninguém, todos são bem-vindos. Tá? Então, assim, o que a gente pede é que as pessoas também abracem essas crianças. Quando chega um novo voluntário, quando chega alguém com a nova ideia, nós sempre fazemos o nosso abraço coletivo, aí junta aquelas crianças todas, abraçam aquelas turmas. Eu estou até com saudade, né, desses abraços coletivos. Mas, assim, nós abraçamos essas crianças, mas também precisamos ser abraçados. Porque se a gente não for abraçado, a gente não tem como manter, né? A gente precisa desse abraço coletivo também. O abraço da sociedade, o abraço da prefeitura, ou seja, de quem quer que seja. Nós somos realmente não governamentais, mas precisamos de ajuda, sim, para ajudar o próximo.
É isso aí, Clécia. Belas palavras. Thay, tira uma dúvida minha. Chegou a pandemia, o projeto de vocês é maravilhoso. Não só a questão de assistencialismo, é a questão da ressocialização. Imagine se tivesse... Eu falo muito sempre isso, né, Ana? Assim, não só a questão da Secretaria de Bem-Estar Social. O Portelinha, como a gente disse, não tem nada. A gente tem que fazer uma atividade multidisciplinar através da Secretaria de Esporte. Colocar um projeto de esporte, botar um menino daquele para jogar um futebol, fazer alguma atividade esportiva. tirar daquela negativa oportunidade, às vezes, de entrar no caminho equivocado, no caminho errado, de se envolver com as drogas. A questão da Secretaria de Obra tem que fazer uma infraestrutura, saneamento básico ali, para aquelas crianças e adultos terem uma dignidade de não se contaminar. Tem um projeto ali em relação à Secretaria de Saúde, nem que seja de visita domiciliar através de um posto de saúde. Tem um posto do Cláudio Ribeiro ali, que é bem perto. Fazer um trabalho com aquela comunidade que não é grande, né, Clécia? Não é grande aquela comunidade. Você tem que ser multidisciplinar em relação ao desenvolvimento econômico. É, trazer aqueles cursos profissionalizantes para dar uma oportunidade daquele pai de família ali poder ter um emprego, poder crescer e gerar uma renda para levar o sustento para a família. E chegou a pandemia. Chegou a pandemia, eu fiquei até emocionado que eu recebi uma mensagem depois, Clécia, da nossa entrevista pelo Facebook mesmo. Era um senhor que era catador de lata do Portelinha, ele mandou uma mensagem no Facebook para gente, na nossa live, que era catador de lata e tinha três ou quatro filhos. E nem latinha ele tem mais agora para catar. Então, quer dizer, ele está com uma dificuldade extrema de conseguir levar o recurso financeiro para casa, se inscreveu nesses R$600 do auxílio, mas é uma pessoa com um pouco menos de instrução, está esperando ainda, eu acho que negativou, deu algum problema, ele está recorrendo. Mas os filhos deles estudam na escola pública e se alimentavam na escola pública. E até agora a cesta básica não chegou ali, não só para a Portelinha, para toda a cidade. Eu quero falar, Thay, na sua opinião, no projeto de vocês faziam isso tudo, aula de Zumba, projeto Leiturinha, maravilhoso, mas chegou a pandemia. O que que vocês estão fazendo em relação lá? Quantas cestas básicas vocês já ajudaram? Como é que está o projeto hoje durante a pandemia?
Como eu falei, mudou o cenário, né? Então muda a forma de atuação, né? Então, a psicologia em si, ela já muda, né? Quando você vai falar de psicologia, eu como psicóloga, já muda a forma de atuação quando você vai para um contexto. Normalmente as pessoas conhecem a psicologia como clínica, né? Aquela coisa bem consultório, atendimento bem tradicional, né? Tradicional clínico. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Quando o psicólogo ele vai para dentro da comunidade, ele muda a sua forma de atuação. Forma de atuação não tem como eu pegar e sentar com uma pessoa da comunidade e vamos falar dos seus problemas, né? Aqui, não, vamos conversar, esse é o momento seu. A gente tem que conhecer aquela comunidade, a gente tem que conhecer a história daquela comunidade, tem que conhecer as pessoas da comunidade, né? Quem estão inseridos lá dentro. Então, esse foi o nosso trabalho durante esse tempo lá dentro, de conhecer, de estar indo nas casas, de fazer esse trabalho domiciliar, né, que nós fazemos até hoje, para conhecer um pouco mais. E então, facilitou essa forma assistencialista agora, né, de fazermos essas doações, já que a gente é referência ali, né? Acontece alguma coisa, corre para a Thay, corre para a Clécia, né? Estão precisando de alimento, meu filho passou mal, o que é que eu faço? Então, tudo é com a gente, né? E isso é bom, né? Mas a gente não é esse só o nosso trabalho, tem outros. É essa a questão. Cadê as parcerias aí? Cadê o poder público aí dentro, na verdade, né? Que nas políticas sociais básicas é isso. É o direito do cidadão e o dever do Estado. A gente se pergunta diante disso, cadê, né? Então, atendemos mais de 300 famílias ali dentro. 300 mais de 300 famílias, não de com doações. Não só doações com cestas básicas, mas também com informações diante da pandemia. O que é essa pandemia? O que é pandemia? O que é o Covid-19? Quais são as formas de prevenção? Perfeito. Né? A primeira atuação da gente foi conseguir sabão. Então, ensinamos todas as crianças como lavar as mãos com sabão. Né? Álcool em gel não chega lá, então o sabão é bem mais eficaz também. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos botar na prática, não simplesmente fazer a doação. Vamos ensinar essa galera a como fazer. Então atendemos também Morro da Sinal, porque temos crianças também no Morro da Sinal. Atendemos as crianças do nosso projeto com essas cestas. com essas informações, mas também aos outros que apareciam e que a gente via também que estava necessitando, né? Cláudio Ribeiro também no condomínio, atendemos também por lá. O que mais? Nova Cidade também, a gente chegou aí. Então é isso, foram bastante, acho que a gente contou umas 300 dentro da portelinha, né? Mas acho que foi bem mais.
Viu? Mas nós fomos agraciados, né? Nós tivemos muitas pessoas que ajudaram nesse momento. Muitas pessoas dando apoio.
Agora é hora de agradecer essas pessoas. Clécia, fica à vontade aí, agradece, pode falar o nome. Eu queria mandar um beijo no coração de todos esses empresários ou uma pessoa comum que deu desde um grão de arroz a 10 cestas básicas. Muito obrigado. A Clécia conhece a maioria dessas pessoas, pode falar o nome aqui. Agora é hora de agradecer realmente quem tem esse calor aí no coração.
Eu fico até com um pouco de receio de fazer esses agradecimentos. Porque esquecer são alguém, tantas, né, pessoas que ajudaram. Mas eu queria agradecer especial também ao Dr. Juarez. É um médico que atua com a gente quando tem alguma necessidade ali. Ele faz até consulta online, gente. Pra gente dentro da portelinha, de qualquer outro local que a gente precise. Então vai um abraço para o Dr. Juarez, né, a Farmácia Trevo, que está sempre nos apoiando. Começou lá do começo, em 2018, nos dando esse apoio e até hoje está conosco. Nós agradecemos ao Mercado do Barbudo, ao Mercado do Gordinho, ao Hortifruti de Rio das do bairro Âncora. Enfim, a Saúde Vital, aos nossos voluntários, que são muitos nesse momento, mas precisamos de muito mais ainda. Então, você que quer fazer um pouquinho, ajudar um pouco, não precisa ser muito, não. Antigamente, eu pensava que para ajudar, para fazer um projeto social, você precisava ter dinheiro e tempo. Eu continuo sem dinheiro e sem tempo e estou ali dentro. Então, não precisa de muito, não, gente. Nós temos voluntários que só têm uma hora, duas horas para dar, para dedicar o projeto. E se ele não der essa uma hora, essas duas horas, nós ficamos na mão. Então, assim, o pouco tempo que vocês podem nos ajudar vai valer a pena, tá? Vai transformar. Então, assim, vocês podem continuar doando, podem continuar ajudando. Nós precisamos, sim. Nós temos várias formas de ajuda. Nesse momento, sim, precisamos das doações. O ponto de arrecadação é nas farmácias Trevo. Mas se quiser entrar em contato com a gente, nós também damos um jeito de buscar. Nós temos a nossa vaquinha online, né, Thay? A nossa vaquinha que está no Instagram. Nossa vaquinha que está aí no Facebook. E assim, gente, na verdade, é muito mais fácil e barato formar bons cidadãos do que reabilitar um mau cidadão. Então, quando você contribui, você não está ajudando só ao projeto, você está se ajudando, porque vocês vão estar transformando essas pessoas, vão evitar que essas pessoas vão para o lado ruim, né? E é dessa forma aí, precisamos de vocês, precisamos que vocês nos abracem, vocês que são comerciantes, vocês são grandes, vocês são pequenos. De qualquer forma, qualquer doação, ela é bem-vinda, tá?
Ô, Clécia, hoje aí no meu aniversário de 40 anos, é que energia boa, assim, é o melhor presente que vocês podem me dar, gente. Escutando a Clécia, escutando a Thay, eu vou pedir aqui, você que tá passando na barreira sanitária, que tá com o carro parado ali, indo para Macaé, ou entrando em Rio das Ostras, ou passando nessa barreira sanitária aí de Búzios, o projeto lá do Portelinha é lindo. Eu vou pedir aqui pra Clécia repetir, você que pode ajudar com qualquer coisa. O momento é um momento muito, muito grave, é um momento de fome, é um momento onde pessoas estão completamente em vulnerabilidade. Esse bairro, gente, vale a pena conhecer. Se você for conhecer, você vai ajudar, vai por mim. Clécia, o nome do projeto é Projeto Égide, não é isso? Égide Portelinha, né? Égide Portelinha. E o ouvinte ali que tá na van, que tá no carro, que tá no Uber, beijo para todo mundo do transporte alternativa. Sempre tem alguém bacana, você que está numa farmácia, está no mercado, você que está me ouvindo ali na casa de construção, seja empregado ou empregador, se puder ajudar, a gente está do lado da Clécia, do lado da Thay, faça esse auxílio, tente ajudar com qualquer coisa. Com qualquer coisa, eu vou pedir que com calma, para a Clécia repetir como entra em contato com o projeto para poder tentar fazer essa doação. E vocês estão acompanhando o projeto. Não é simplesmente só aquela questão da alimentação. É a construção de um caráter. Temos uma psicóloga maravilhosa aqui falando das ações. Então, assim, é construindo uma pessoa para o mundo. Então, nesse momento de pandemia, a gente está vendo muitas lives, né? Hoje no YouTube, né? Tem a live do Gustavo Lima, do César Menotti Fabiano, do Roberto Carlos. todo mundo doando. Cara, isso é maravilhoso, mas vamos, você que mora na nossa região aqui, esse projeto é um projeto completamente aí privado, para particulares, vive de doações e está precisando de você que está me escutando no momento, nem que seja com o mínimo. Então, Clécia, com calma, tranquilidade, como as pessoas podem ajudar o projeto de vocês?
Olá, gente. Então, nosso projeto, ele pode ser ajudado através do Instagram, através do Facebook e do nosso contato, que eu vou falar aqui agora, que é o 22 997 79 3853, tá?
Pode repetir o número?
997 79 3853. Fala com a Tainy, fala com a Clécia. Então, vamos fazer essa ação, essa boa ação. Realmente, aquelas pessoas estão precisando. A cesta básica não chegou para eles. Imagina você, de uma hora para outra, ter 13 crianças em casa que costumavam almoçar nas escolas, a lanchar nas escolas, e agora não tem. E elas também não estão trabalhando. A maioria daquelas pessoas são catadores, são pessoas que trabalham com reciclagem, são donas de casa. E como eu falei, elas trabalham hoje para comer hoje, não é para comer amanhã. Então, nós precisamos realmente desse apoio, né? Não é mais só o projeto. Nós não ajudamos mais só no projeto. Nós ajudamos na comunidade inteira. Quem está precisando, e a gente vê que realmente... E nós sabemos, porque nós vamos naquelas casas, nós abrimos aquelas dispensas, porque já temos liberdade para isso. Inclusive, um abração para todos esses familiares aí da Portelinha. Tá? Então, é o que nós precisamos, ajuda, apoio. O nome do projeto é Égide, porque significa proteção, amparo e acolhimento. Nos ajude a acolher essas pessoas, nos abrace como nós abraçamos elas.
Clécia, no Facebook, como que a gente acha a sua página? A Ana Maria, ela acabou de entrar na página. Ana, só letra para todo mundo entender. Pode entrar no Facebook, tá, deles, entra no privado, bate um papo para conhecer o projeto. Lê pra gente a página no Facebook, Ana.
É, pois é, porque eu coloquei Projeto Égide, aí não deu certo. Tem que ser Égide Projeto, não é isso? Égide Portelinha. Égide Portelinha, isso. Égide isso. Portelinha.
Então, como é que escreve Égide? Fala pra todo mundo aí, Ana.
Então, acento agudo no E.
Isso.
Isso, E, G de gato, I de índio, D de dedo, E de escola, Portelinha.
Então, é só botar no Facebook, Égide Portelinha, conhece o projeto, chama ali no Messenger, no privado, vai conhecer, pode doar as pessoas, se tem alguns pontos de entrega de alimento, de roupa, do que seja, eles precisam de tudo. E tem os pontos de doação, e se não puder, busca na sua casa, tá? O Clécia, é Tainy, Tainy é mais fácil, é Tainy seu nome, né? Nome bonito, nome bonito. Vamos chamar de Thay. Muito obrigado aí pelo projeto de vocês. Vocês são fenomenais aí. Que projeto maravilhoso. Não é só assistencialismo, é colocar a pessoa, assim, de volta no circuito da realidade de uma vida. Então, pode fazer as considerações finais aí. Um minutinho pra gente entrar nos nossos blocos comerciais.
Gostaríamos de agradecer, né, mais uma vez, essa oportunidade. E esperamos aí vocês, que vocês entrem em contato conosco. Nós estamos lá com o intuito, com o objetivo de transformar a vida daquelas crianças, transformar, como falamos, com esporte, com lazer, com cultura, com arte, importantíssimo a arte, e principalmente com amor. Eu acho que é por isso que deu tão certo o nosso casamento, eu e Clécia, né? E com todos os casamentos, com todos os voluntários, porque todos lá estão da forma mais sincera, mais pura, né? Que nos une e que faz com que a gente continue. É simplesmente a transformação através do amor. Então é isso, obrigada.
As pessoas estão pedindo para vocês, por gentileza, repetirem o número de telefone.
Bom, 22 99 77 93 853.
Então, gente, para finalizar também, eu gostaria de dizer o seguinte: existe três tipos de pessoas: aquelas que esperam acontecer, aquelas que vê acontecer e aquelas que fazem acontecer. Então façam que nem a Thay, que nem a Clécia, faça acontecer também. Nós não somos especiais, não, vocês também podem ser. Mas não deixe para amanhã, não, faça hoje. Porque às vezes a gente fala assim, ah, amanhã eu vou ver se eu ajudo esse projeto. Deixa entrar dinheiro. Não, gente, faça hoje. Um pouquinho que você tenha dentro de casa, um pouquinho que você tenha ali na conta, não é muito, não. Porque já pensou se cada um doar um pouquinho? Então faça acontecer o hoje, o agora. Tá? Muito obrigada e um abraço a todos.
É isso aí, então, Ege de Portelinha, que bate-papo maravilhoso. E não custa nada cobrar mais uma vez aqui o governo municipal e a ajuda, né? Vamos entregar essas cestas básicas, tem muita gente precisando, muita gente com fome. Que projeto lindo, Ege de Portelinha. Muitas pessoas eu tô vendo aqui pedindo telefone também na nossa rádio, né, Ana?
Mas demais, olha, eu acho que, assim, foi muito positivo, graças a Deus, né, a gente tem um povo que é muito solidário, né, estão pedindo para repetir Facebook, nós vamos divulgar, inclusive, né, os telefones no nosso Facebook, na rádio, né, no Instagram, para que as pessoas possam aí, de forma, né, com muito amor no coração, ajudar esse lindo projeto, parabéns.
É isso, Ana, e no meu Facebook também, dr.fabiosimões, eu vou copiar o link, vou mandar a página lá para vocês, pode entrar no Facebook lá, dr.fabiosimões, e vamos divulgar ao máximo. Tá chegando a hora do break aí, do comercial,
Ana? Tá sim, doutor Fábio, rapidinho, tá chegando o break comercial, e na volta tem mais programa Doutor Fábio Simões e você. Até já!
Programa Doutor Fábio Simões e você.
É isso aí, Ana Maria, acabamos de conversar aí com a Thay e com a Clécia do projeto Ege de Portelinha. Tenho certeza que todos os ouvintes amaram aí esse projeto maravilhoso de ajuda do bem para quem realmente necessita. Para finalizar o nosso programa, infelizmente, Ana, vamos passar só as últimas notícias. Agora o programa está sempre assim, a gente traz as notícias da semana que mais repercutiram, a gente bate papo. E a gente tem que passar aquela notícia sempre que a gente fala, assim, até com certo pesar em relação ao quadro atual aí de Rio das Ostras. A gente tem que pedir sempre muita atenção, nunca é demais relembrar as precauções, a prevenção aí contra o coronavírus. Infelizmente, a nossa cidade de Rio das Ostras está num aumento exponencial aí de casos suspeitos. De ontem foram confirmados aí 619 casos suspeitos, é um aumento muito grande. Com o exame confirmado, feito e detectado, foram 91 casos. E com muita tristeza e pesar no coração, com lamento para a família, infelizmente, ao todo, 8 óbitos. E para relembrar, no Brasil, somente ontem, no Brasil, gente, é muito sério, foram 600 mortes. E chegamos a quase 8 mil mortes aí no Brasil relacionadas ao coronavírus. Então, ó, muita atenção. A questão do coronavírus, se ele vai se espalhar ou não, depende exclusivamente das nossas ações. Então vamos fazer a nossa parte, vamos defender aí nossos vovôzinhos aí, quem é do grupo de risco, quem tem pressão alta, diabetes, algum probleminha de coração, que é aquele grupo de risco acima de 60 anos. Só para relembrar, quem tem a partir de 80 anos tem um risco de até 15%, gente. 15% de falecer. Então, a gente deve proteger você que é jovem, que na maioria dos casos maciços, vocês vão apresentar sintomas muito leves ou não vão apresentar nada. Vocês são os principais propagadores, porque muitos jovens, às vezes, estão com uma tosse e podem passar isso para o senhor idoso, para quem tem realmente aquele grupo que está no grupo de risco. Então, ó, com tranquilidade, com muita calma, vamos fazer a nossa parte. E, Ana, eu quero contar, antes de finalizar aqui também, uma bomba aí ontem que explodiu na Câmara Municipal.
Opa,
né?
Conta aí,
foi uma
por favor.
Bomba que eu mesmo não imaginava. Eu sou o segundo secretário, e fiz uma leitura. Foi criada uma comissão de inquérito para investigar as denúncias de um servidor da nossa cidade sobre uma suposta organização de pessoas pertencentes à prefeitura que poderiam, mais uma vez, supostamente estar sendo investigado. Não vou dar nome nenhum aqui, mas que podem estar utilizando CPF de pessoas que já faleceram, utilizando matérias de fake news para denegrir principalmente oposições políticas. Então isso é muito grave, já é uma denúncia feita no Ministério Público, já tem transcorrido aí uma investigação da Polícia Civil. na Delegacia de Crimes Cibernéticos, né, da Informática. Então tem muita coisa grave aí que tá para explodir. Vamos torcer, eu torço mesmo, eu sou um cara muito do bem, para que não seja verdade, mas a própria Polícia Civil está investigando e pessoas que durante o seu período de trabalho, em vez de estar trabalhando para a sociedade, para a nossa cidade, estão utilizando aquele tempo, aquele recurso financeiro para fazer outro tipo de atividades ilícitas. Então foi criada uma comissão de inquérito, eu não faço parte dessa comissão, deixando claro, mas para averiguar se é verídico, se é verdade ou não. Vamos torcer para que não, tá? Queria mandar um abraço aqui pro Ramiro, pro Thiago do Esporte, né? O Thiago, ele tá muito preocupado, né? Ele é professor de educação física, o Thiago personal. Temos aqui também o Wagner Werther aqui, pô, meu grande amigo, parceiro. O Dudu Rampini, parceiro, o Duduzão. Então, estão preocupados com as atividades da academia, né? Quando as academias vão voltar a funcionar, esse recurso financeiro, será que pode aí ter aula com um aluno, sem nenhum aluno? E a única pessoa que pode responder isso realmente é cada cidade tem um prefeito e cada prefeito ele tem a sua responsabilidade. Ali não vai depender do governador, não vai depender do presidente, não vai depender de ninguém. Cada prefeito tem a sua individualidade de determinar a data. O que eu posso afirmar é o seguinte: se todo mundo fizer a sua parte, tudo vai voltar ao normal antes. Ana, muito obrigado da sua presença. Thay, muito obrigado da sua presença. Clécia, muito obrigado. Foi um prazer aí, hoje, no dia do meu aniversário, 40 aninhos, participar com vocês. Ana, todo mundo que me conhece sabe aí que eu sou do rock and roll, né? Desde que eu nasci, eu só escuto rock and roll. Eu ia pedir uma música especial aí, mas eu já tomei uma gravata lá em casa da minha esposa. É. Ela falou, não quero nem saber. Você pede uma moda sertaneja aqui que eu e a Ana Júlia, a gente adora sertanejo. Então, não tem jeito, né? Quem manda é a mulher. Então, claro. Ana, para finalizar, um beijo no coração dos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação. Toda quarta-feira, 9 horas da manhã, programa Doutor Fábio Simões e você. E me siga ali, ó, no Facebook, dr.fábio Simões, Instagram, dr.fábio Simões. Beijo no coração, Ana.
Obrigada, doutor Fábio. Igualmente a você, ouvinte, obrigada aí pela participação. E tá aí, doutor Fábio pediu, as meninas pediram e tá chegando elas aí, Maiara e Maraísa. Aí eu bebo. Bom dia pra você.